Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Levantamento identifica mais de 2.000 pistas clandestinas no Pará, Mato Grosso e Roraima. Rede de proteção inicia ações da campanha Maio Laranja no Amazonas. Lixões a céu aberto são desafios para a gestão de resíduos sólidos. E a Arquidiocese de Porto Velho realiza a Semana Mariológica.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá, você. Iniciamos essa edição falando que a rede de proteção deu início às ações da campanha Maio Laranja no Careiro. A campanha segue por todo mês com programação voltada para sensibilização e enfrentamento. As informações com Derleia Oliveira.
A rede de proteção no município de Careiro deu início às ações da campanha Maio Laranja, Movimento Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A iniciativa mobiliza diversos órgãos, como Assistência Social, Educação, Saúde e Segurança Pública, com o objetivo de fortalecer a prevenção e ampliar a conscientização da população. A coordenadora do CREAS, doutora Nazaré Torres, explica como surgiu esta campanha.
Ela não nasceu por acaso, né? Infelizmente ela nasceu da história da Araceli Crespo, né? E de outras crianças também que passaram por violência sexual, mas em pontual a questão da Araceli, porque foi uma morte muito violenta, muito brutal, né? Que aconteceu no Espírito Santo, em Vitória. E aí veio, ela tinha apenas 8 anos, né? Infelizmente morreu de uma forma muito trágica. E aí a rede de proteção, vendo isso, sabendo de outros casos, não teve outro jeito a não ser colocar o 18 de maio, né? Que é o dia do falecimento, né? Da Araceli, de colocar isso como um dia nacional de pensar sobre a proteção das crianças e adolescentes.
Nazaré Torres incentiva a sociedade para que denuncie e faça parte da rede de proteção.
É por isso que a gente vem com a campanha de forma bem forte, pedir para que toda a população abrace a campanha, vista a camisa, né?
A campanha Maio Laranja segue ao longo de todo o mês, com uma programação voltada à sensibilização e ao enfrentamento desse tipo de crime. Da Rádio Castanha FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o combate ao abuso infantil é uma luta da rede Um Grito pela Vida. No Amazonas, casos desse tipo ainda preocupam autoridades e entidades sociais, principalmente por conta da subnotificação. Os detalhes com Joelma Viana.
O mês de maio chama atenção para o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No Amazonas, casos desse tipo ainda preocupam autoridades e entidades sociais, principalmente pela subnotificação. Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública mostram que a violência contra crianças e adolescentes ainda cresce no país. O Brasil registrou mais de 1.200 casos de exploração sexual infantil em um ano e quase 38 mil ocorrências de importunação sexual. A autuação da rede Um Grito pela Vida promove ações em comunidades, escolas e igrejas para orientar famílias e prevenir crimes como abuso, exploração sexual e tráfico de pessoas. A coordenadora da rede, irmã Rose Bertoldo, reforça a importância da informação, da vigilância e da denúncia como formas de proteção.
Para a gente também se proteger, né, tráfico de pessoas, a gente precisa de informação, de dar às pessoas as informações de como acontece o tráfico de pessoas, quais são as modalidades do tráfico de pessoas.
O maior índice de exploração sexual ocorre entre meninas que vêm do interior para a capital em busca de estudo e emprego.
Os tipos de tráfico que acontecem nessa região da Amazônia, o número maior é a questão da exploração sexual. Meninas que vêm das comunidades do interior para estudar na capital ou saem para fora do Amazonas com a promessa de um trabalho e estudo. E quando chegam, né, nesses espaços, não é trabalho, não é estudo, muito pelo contrário.
Na região amazônica foram cerca de 31 mil casos de violência sexual entre 2021 e 2023. No Amazonas, os registros de exploração sexual infantil passaram de 39 casos em 2022 para mais de 120 em 2025 e cerca de 61% das ocorrências estão em Manaus. Com informações de Rafaela Morim, de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando sobre o assunto, a Coordenadoria Regional de Educação de Parintins realizou a abertura da campanha de combate à exploração sexual infanto-juvenil. A abertura aconteceu na manhã desta quarta-feira. Saiba mais com João Carlos Moraes.
A campanha Maio Laranja, que conscientiza e combate a exploração sexual de crianças e adolescentes, teve a sua abertura oficial em Parintins com o ato de sensibilização na Praça São Benedito. O evento reuniu estudantes, professores e servidores da Rede Estadual de Ensino na manhã desta quarta-feira, dia 6, sob promoção do setor psicossocial da Coordenadoria Regional de Educação de Parintins. A mobilização deu início a uma série de atividades voltadas ao enfrentamento da exploração sexual infanto-juvenil. Com a participação ativa das escolas estaduais, o evento destacou a importância do engajamento coletivo na proteção de direitos e reforçou o papel da educação como um instrumento fundamental para prevenir e combater esse tipo de violência. A coordenadora regional de educação, Dilciane Bentes Prado, ressaltou a relevância da iniciativa e destacou o compromisso institucional com a causa.
Hoje a Coordenadoria Regional de Parintins, através do Psicossocial, está iniciando a campanha do Maio Laranja nas escolas estaduais de Parintins. Nosso objetivo justamente é refletir, sensibilizar quanto à questão da violação dos direitos dos nossos alunos. E que a escola não é apenas um espaço de aprendizado, mas também de acolhimento, de proteção. Para sensibilizar a toda a sociedade, a toda a comunidade escolar dessa temática tão preocupante que, infelizmente, ainda assola a sociedade parintinense.
Além do ato de abertura, as unidades escolares desenvolverão a campanha ao longo do mês por meio de palestras, rodas de conversa e oficinas educativas. A equipe de assistentes sociais e psicólogas da coordenadoria conduzirá as ações, que abordam temas como a identificação de sinais de violência, os canais de denúncia e o fortalecimento da rede de proteção. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, mais de 2.000 pistas clandestinas foram identificadas na Amazônia. A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Proteja as árvores. Para fabricar papel é preciso cortar árvores. Logo, poupar papel é uma forma de defender as árvores. Utilize os dois lados da folha de papel. Leve sua sacola de compras ao supermercado. Faça coleta seletiva em sua casa. Recicle o papel, fabricando novo papel a partir do papel usado. Adote uma árvore. Cuide dela com carinho e respeito.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando os seus habitantes.
Levantamento identifica mais de 2.000 pistas clandestinas direcionadas para crimes ambientais. Quase um terço está em áreas protegidas. Mato Grosso, Pará e Roraima lideram a lista. Saiba mais com Laísa Maia.
Levantamento do Ministério da Defesa identificou 2.837 pistas de pouso irregulares na Amazônia, sem registro na ANAC. Os dados obtidos pelo jornal O Globo via Lei de Acesso à Informação mostram que 814 dessas estruturas estão dentro de terras indígenas e unidades de conservação. Especialistas apontam que as pistas são usadas principalmente para apoiar o garimpo ilegal e narcotráfico. Mato Grosso lidera em número de registro com 967 pistas, seguido pelo Pará com 942 e Roraima com 385. O município de Itaituba, no Pará, concentra o maior número de ocorrências. São 218 pistas clandestinas. Segundo pesquisadores, o transporte aéreo facilita o escoamento de ouro extraído ilegalmente e fortalece rotas do tráfico de drogas. A fiscalização enfrenta dificuldades por causa da extensão da Amazônia e da falta de radares para detectar voos em baixa altitude. Em setembro de 2025, o Ministério Público Federal acionou a Justiça e cobrou um plano integrado para combater o problema. Mesmo com a operação de destruição, muitas pistas acabam sendo reativadas. Da Rádio Verdes Florestas de Cruzeiro do Sul, no Acre, Laísa Maia para a Rede de Notícias da Amazônia.
Comunidade indígena Anaro inaugura curral e fortalece ações de autonomia produtiva em Amajari, em Roraima. A expectativa é que a estrutura contribua para o aumento da produção de alimentos e geração de renda. As informações com Luana de Oliveira.
E a comunidade indígena Anaro, localizada na região do Amajari, norte de Roraima, celebrou na última terça-feira a inauguração de um curral construído por meio do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, o PGTA. A entrega representa um importante avanço nas estratégias de fortalecimento da autonomia produtiva e da gestão territorial dos povos indígenas do estado. O PGTA é um instrumento que organiza de forma participativa o uso dos recursos naturais nas terras indígenas, alinhando tradição e sustentabilidade. Em Roraima, diversas comunidades têm adotado o plano como base para desenvolver atividades produtivas que respeitem o meio ambiente e garantam a segurança alimentar das famílias. A construção do curral na comunidade Anaro atende a uma demanda antiga dos moradores. A expectativa é que a estrutura contribua para o aumento da produção de alimentos e para a geração de renda, sem comprometer os recursos naturais da região. É o que explica o vice-tuxaua-geral do CIR, Paulo Justino.
Através do PGTA, que está sendo implementado, né, pelo Departamento Ambiental e Mudança Climática do Conselho Indígena de Roraima. E para nós é uma satisfação e muita alegria, né, poder contemplar esse momento bastante esperado. E também quero reconhecer e parabenizar a comunidade pelo compromisso, né, na execução do projeto, na execução das atividades.
Apenas em 2026, a região do Amajari já foi contemplada com 3 implementações do PGTA, demonstrando o avanço das políticas de fortalecimento das comunidades indígenas. As ações são desenvolvidas pelo Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas, do CIR, com apoio da organização internacional Nietero, que atua na defesa dos direitos indígenas e na promoção de iniciativas sustentáveis. Roraima possui uma das maiores proporções de terras indígenas do país, com cerca de 46% do território demarcado. Nesses espaços vivem povos que mantêm modos de vida tradicionais e que cada vez mais buscam aliar conhecimento ancestral a novas estratégias de produção sustentável. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E lixões a céu aberto e descarte incorreto ainda são desafios para a gestão de resíduos sólidos na região amazônica. Os estados da Amazônia devem ter suas políticas para estabelecer princípios de sustentabilidade e de responsabilidade com relação aos resíduos sólidos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Os resíduos sólidos, que são as sobras de processos produtivos, podem ser reaproveitados em outras finalidades, diferente de rejeitos, que é tudo que não pode ser reutilizado, tendo como única alternativa o descarte. Para se ter uma ideia, a produção de resíduos sólidos ultrapassou os limites da população mundial, trazendo inúmeras problemáticas ambientais como consequência, com estimativa de aumento desse número em até 2 vezes até 2030. E a região amazônica enfrenta desafios significativos quando se trata da gestão de resíduos sólidos devido a entraves sociais, econômicos, políticos e ambientais. Além disso, o crescimento urbano somado ao descarte inadequado de resíduos, o saneamento básico deficiente e a existência de lixões a céu aberto influencia diretamente na poluição das cidades, como explica Ellen Leal, professora da área de saneamento do Instituto Federal do Pará, o IFPA, Santarém.
Segundo estudos e diagnósticos, né, que foram feitos aqui na região amazônica, os principais resíduos sólidos encontrados são os orgânicos e recicláveis, mas com uma forte presença mesmo de material plástico nos rios, o que se torna um cenário desafiador, bem como também a existência de lixões a céu aberto. Então, a composição, ela varia entre áreas urbanas e rurais, com alto impacto do descarte inadequado desse tipo de resíduo em corpos hídricos.
Ela incita ainda de que forma as populações locais lidam com o lixo em regiões sem coleta regular, a exemplo de comunidades ribeirinhas.
Muitos locais, cidades aqui da Amazônia, principalmente em cidades isoladas, o transporte ele é feito apenas por via fluvial. Então, isso dificulta muito a logística de coleta e destinação dos resíduos sólidos. Onde muitas famílias fazem a queima desse tipo de alguns tipos de resíduos, outros enterram, né? Então, há essa dificuldade de coleta, né, e de destinação final com relação a essas comunidades que são afastadas, que são isoladas, que não dispõem desse, que o poder público não dispõe desse tipo de serviço para fazer coleta.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.315 de 2010, obriga a elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e fomenta a logística reversa da coleta seletiva e a inclusão de catadores. Para além disso, os estados também devem implementar suas políticas públicas para estabelecer princípios de sustentabilidade e de responsabilidade com relação aos resíduos sólidos, como destaca a Ellen Leal.
A principal política existente é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a Lei 12.305 de 2010, onde ela obriga a elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e fomenta a logística reversa, a coleta seletiva e a inclusão de catadores. Então, essa é a principal política existente que todo o poder público deveria utilizar como diretriz para a questão dos resíduos sólidos. Mas os estados também, cada estado da Amazônia tem as suas políticas estaduais de resíduos sólidos, onde ela vai estabelecer princípios de sustentabilidade, de responsabilidade com relação aos resíduos sólidos, de obrigação com relação à questão dos órgãos estaduais também.
O Norte e Nordeste apresentam os piores índices de coleta e destinação adequada no Brasil. Na região Norte, por exemplo, apenas 38% dos resíduos vão para aterros sanitários. Esses números indicam falta de infraestrutura e investimentos nas regiões mais vulneráveis. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. Confira no Amazônia é Notícia.
Substitua a mangueira por um balde e um pano para lavar seu veículo. O consumo de água será muito menor. Feche a torneira enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Não desperdice água. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de informação humana e cristã. E de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
A Arquidiocese de Manaus arrecada donativos para famílias em situação de vulnerabilidade. A campanha segue até o dia 20 de junho. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A ação mobiliza a comunidade para doação de alimentos não perecíveis, roupas, itens de higiene pessoal e outros materiais essenciais. Os donativos serão destinados às famílias atendidas pelas ações sociais da igreja no centro de Manaus. A coordenação destaca o compromisso com a solidariedade e o cuidado ao próximo. A campanha também incentiva a partilha e reforça a importância de ajudar quem mais precisa. O pároco da Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição, Padre Nelson Pereira, informou que a campanha recebe doações de leite, massa de mingau, roupas e lençóis até o dia 20 de junho.
A campanha ela vai se prolongar até o dia 20 de junho, quando será encerrada, coletada
o total e repassar das pessoas que mais necessitam. Colabore, doe um quilo de alimento ou doe aí uma caixa de leite, roupas, traga, aí vamos fazer a diferença ajudando os nossos irmãos que mais necessitam. Deus te abençoe, com muita saúde, muita paz.
As doações podem ser feitas das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, nas 8 paróquias do setor Centro Histórico, Catedral, Santuário Nossa Senhora Aparecida, Santuário São José Operário, Santuário Nossa Senhora de Fátima, Paróquia Dom Bosco, Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, São Sebastião e Paróquia Sagrado Coração de Jesus.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Arquidiocese de Porto Velho, em Rondônia, está realizando uma semana de formação sobre Nossa Senhora e a Semana Mariológica. Visitas, rodas de conversa e momentos de reflexão integram a programação que encerra no próximo domingo. Aila Vareda traz as informações.
A Arquidiocese de Porto Velho realiza a Semana Mariológica, com uma programação voltada à formação, espiritualidade e devoção mariana. A abertura contou com um encontro formativo direcionado a catequistas e lideranças de pastorais da região pastoral de Porto Velho. A atividade teve como assessora a irmã Paulina Alexandra Araújo, que abordou o tema Recursos Digitais Aliados da Iniciação à Vida Cristã, assunto do livro do qual é coautora, juntamente com a irmã Gisele.
Foi um momento muito bonito, participativo, porque eu também sou escritora, né? E um dos livros, escrevendo com a irmã Gisele também, nós trabalhamos os recursos digitais para a iniciação cristã, trazendo também um pouco, né, assim, ideias para que sejam trabalhadas também, que possam ajudar os catequistas, né? Então foi uma partilha muito bonita e enriquecedora também para mim, né?
Nessa terça-feira, durante a conferência de abertura, a assessoria foi do Dr. Matias Grenzer, professor de teologia da PUC São Paulo, que falou sobre a presença de Maria na Sagrada Escritura.
Nós vamos querer ouvir o que os quatro evangelhos nos narram sobre Maria. Esta é a grande fonte, uma fonte do primeiro século. E é interessante sempre de novo recuperar esta proximidade ao próprio evangelho, descobrindo o que ali está sendo narrado, o que ali está sendo pensado. Para não introduzirmos de fora muita coisa no evangelho, mas que o evangelho nos inspire e nos consiga dizer o que se propõe a dizer.
A partir desta quarta-feira, a programação segue nos períodos da manhã, tarde e noite. Pela manhã, das 9 às 11, acontecem visitas missionárias marianas a famílias com idosos e enfermos. Já à tarde e à noite, a programação conta com momentos de oração e palestras. O padre Geraldo Siqueira, pároco da catedral e um dos coordenadores do evento, fala sobre a importância do momento e as informações sobre a programação.
A Semana Mariológica, que está acontecendo na Arquidiocese de Porto Velho, ela parte da necessidade de uma reflexão mais ampliada sobre Maria. E nós iremos aprofundar o tema de Maria, a Mãe de Jesus, como carinhosamente nós chamamos de Nossa Senhora, na dimensão bíblica, na dimensão dogmática e também do magistério da Igreja, além de trabalhar a Maria na piedade popular. E está acontecendo uma série de atividades, entre elas, por exemplo, conferências, que está acontecendo à noite, até sexta-feira, das 19 horas às 21 horas. Depois nós vamos ter também roda de conversas, visitas e tantas outras coisas.
A Semana Mariológica segue até domingo, dia 10, quando é celebrado o Dia das Mães, e encerra com a celebração da Santa Missa, bênção às mães e uma carreata. Da Rádio Caiari Rondônia, Raila Vareda para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial.
Os sinais de crise ambiental na Amazônia são cada vez maiores. Na crise, moradores e moradoras dos vários municípios são os que recebem os maiores impactos. Diante dessa grave realidade, quem afinal está indiferente ou até cínico na desgraça? Alguns fatos e dados para conferir. Não fosse a resistência dos lutadores sociais, o agronegócio teria imposto a privatização do Rio Madeira, Tocantins e Tapajós. estariam totalmente a serviço dos sojeiros. Ao mesmo tempo, perderiam sua vida de equilíbrio ambiental. Um outro fato, são mais de 100 territórios indígenas não demarcados e disputados por fazendeiros, grileiros e madeireiros, além dos garimpeiros. Ainda, a escandalosa decisão do governo federal e estadual do Amazonas em pavimentar a estrada Manaus-Porto Velho, sabendo que as invasões de floresta aumentarão os impactos ambientais. Em resumo, as invasões se multiplicam na região sem que soluções apareçam, mesmo tendo um IBAMA, um ICMBio pagos para cuidar do ambiente, além das secretarias estaduais de meio ambiente. Enquanto esta casa comum sofre a gravidade da crise ambiental, três sujeitos aparecem presentes e um sujeito quase ausente. Primeiro, os empresários nacionais e estrangeiros estão famintos de lucros, como a Potássio do Amazonas, em Altazes, a Belusum, no Baixo Xingu, entre outros. Estes buscam lucro e não se preocupam com destruição de florestas e invasão de terras indígenas. Um outro sujeito presente é o Estado Nacional e Regional, que de olho nas obras, nas sobras dos lucros, aceitam os impactos destruidores da Amazônia, dizendo inevitáveis. Um terceiro sujeito, dentro da crise ambiental, são os movimentos populares de resistência, que enfrentam os destruidores, como têm sido os resistentes em defesa dos territórios indígenas, os movimentos como os membros do Movimento Sem Terra, do MST, que mesmo ignorados pelo governo federal, continuam ocupando terras públicas em busca de vida. E por fim, um sujeito ausente tem sido boa parte dos moradores ribeirinhos e comunidades rurais e cidades da nossa Amazônia, que sentem os impactos da crise ambiental, mas nada fazem para resistir à destruição. São conformados. Nesta guerra feroz da nossa casa comum, quem se cala se torna cúmplice da catástrofe ambiental que está bem próxima. Então, o que esperar, então? Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.445 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagem João Carlos Moraes, Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Laísa Maia, Luana de Oliveira, Raila Vareda, Joelma Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa notícia.